Alô, pessoas, sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada programa. Por que cantamos? Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais do que um alvo móvel, você perguntará por que cantamos. Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza e o coração do homem se faz cacos. Antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos. Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro, você perguntará por que cantamos. Cantamos porque o rio está soando e quando sou o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome seu destino. Com este poema do uruguaio Mário Benedetti, eu inicio a segunda parte do podcast com o poeta Hamilton Faria, que neste ano completa 45 anos de poesia. Nos anos 90, coordenou o Fórum Intermunicipal de Cultura e a Rede Mundial de Artistas e foi um dos autores da Carta de Responsabilidades do Artista, divulgada em várias línguas em mais de 80 países. Em 2006, recebeu o prêmio da Academia de Artes, Ciência e Letras da França. Em 2020, criou, com o poeta César Augusto de Carvalho, o canal do Poetariado e o canal Chai, Caminhos para o Bem Viver, com ativistas culturais. Publicou livros e poemas por importantes editoras brasileiras. Nos anos 70, foi um dos fundadores da Editora Cooperativa de Escritores e teve destacada presença na poesia da época. E agora, em 2021, publicou Breve Eterno. Foi professor pesquisador na PUC São Paulo, professor titular na FAAP e na pós-graduação em Cultura na Universidade Metodista. Enfim, um poeta muito querido que eu tenho o maior prazer em conversar. Hamilton, você me fez pensar o seu poema que se tornou música, interpretado pela Orquestra de Curitiba, que o título é Frutares. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É uma camerata, né? Camerata em Curitiba.
Olha, a camerata antiga é uma coral e um grupo de cordas, né, de instrumentos, que tem, eu acho que estava comemorando 40 anos. E eles resolveram fazer um tipo de um concurso para homenagear a orquestra e os 40 anos da Fundação Cultural de Curitiba. Eu morando em São Paulo, né, uma amiga chegou e falou: poxa, eu acho que você devia se inscrever, abrir um concurso aqui, etc, etc. Né? Eu falei, mas não sei, não tenho nada sobre Curitiba, sobre não sei o quê. E depois eu reparei que esse poema, conjunto de poema Frutares, era 17 pequenos poemas que falava da minha infância, da mudança da cidade, como que a vida foi se dando, etc, etc. E eu apresentei e fui selecionado. E o maestro Ronaldo Miranda, professor da USP, que é um compositor já bastante conhecido de orquestra, a maestrina Mara Campos, o coral do Camerata Antigua, fizeram uma apresentação em 2013, final de 2013, 2014, no Teatro Guaíra, para 2.000 pessoas, eu fui lá com o prefeito, etc., receber. Fiquei até muito lisonjeado, porque eram duas sonatas de Bach e, no meio, a minha apresentação do Frutares. E fiquei assim incrível, porque a música foi feita exatamente para os poemas e o coral cantando, e ficou uma coisa assim muito bonita. E, olha, foi assim dos momentos que eu me emocionei bastante, de ver os poemas musicados por uma orquestra assim tão renomada como a Camerata Antiqua, embora já tivesse alguns poemas musicados.
Acabamos de ouvir um trecho da Orquestra Camerata Antiqua, na celebração de seus 40 anos. A música foi feita com o poema Frutares, de Hamilton Faria, música do compositor Ronaldo Miranda e regência da maestrina Mara Campos, ambos de São Paulo. Foi apresentada no Teatro Guairá, em Curitiba, em 2014.
Eu queria falar para você um pouco também que, durante a ditadura, eu tive poemas censurados. Eu tive um poema censurado chamado Quase Abril na Tribuna de Imprensa, no Rio de Janeiro. Tive poemas censurados em São Paulo. Tive poemas censurados na Folha de Londrina, em Londrina. Inclusive, eu fui acompanhado pela inteligência do SNI, etc., até 84, até a véspera do final da ditadura. E, quando esses documentos ficaram abertos, eu vi lá, Hamilton Faria publica mais um poema subversivo no jornal Folha de Londrina, chamado Bom Dia, Nicarágua. E eu recebi, inclusive, do jornal Tribuna da Imprensa, um caderno especial onde anunciava na capa o meu poema, e aí escrito a lápis, censurado. E dentro você ia procurar, você não encontrava o poema, né? Eu fico muito orgulhoso disso, sem brincadeira, eu fico bastante orgulhoso disso, porque incomodei bastante, né? Tanto na prisão, como na imprensa, como lançando livros, porque naquele momento, lançar livros ou qualquer manifestação da inteligência era um ato de resistência. A poesia era, tanto é que aconteceu toda a literatura marginal que saía pelas margens, criava espaços na rua. Eu fui dessa geração mimeógrafo também. Criamos a cooperativa, a editora cooperativa de escritores, que teve abrangência nacional e também fomos publicados nos Estados Unidos, na França e alguns outros países. Foi um momento assim muito importante, porque a gente, através da cooperativa, ia para a rua, ia para as escolas, ia para as igrejas, ia para o teatro, ia apresentar nosso trabalho, e todos eles eram poemas, mesmo que não falasse da resistência, eram poemas de resistência, mostrava que as pessoas estavam vivendo, que as pessoas estavam fazendo cultura, apesar do cala-boca, apesar dos anos de chumbo, a gente estava se manifestando, criando cultura, e cultura boa, a partir de outras referências. Então, eu acho assim que esse momento foi muito importante no pós-70, meados de 70, etc.
Todas as manhãs, viajo a lugares desconhecidos, secretamente meus. Busco tesouros escondidos, não os acho. Uma pepita aqui, outra ali, e sei que existe o veio, cascalho novamente. Assim passam-se dias laboriosos. Pequenas faíscas acendem um candeeiro tímido. Depois apagam. Um céu brumoso se veste. Continua a andarilhar. Frágil passo tropeça em estrelas dos caminhos. Um velho em que a alma desabita o corpo. E assim passam-se os dias. O verbo expande horizontes. E a cara da palavra dita nasce um outro ser dentro. Lagarto em metamorfose. Calca escadas e estrelas. Menino tropeçando no sono das palavras. Busco diamantes em meio a cascalhos tristes. Carbonos desolados, nuvens de ilusão. Na solitude sem pontes. E lá está oculto e vivo. O que procuro. Longe e perto. Aqui longínquo. Atrás de todos os sonos, sóis e vozes. E assim passam-se os dias do meu andarilhar. Acordo sem sono, nesta honrosa hora da minha pequena grandeza.
E depois eu acho que começou uma outra fase, que a gente já tinha se separado um pouco desse, não separado em memória desse passado, mas que a gente já não era mais os mesmos, a gente já não estava lutando para resistir a uma ditadura. A gente já estava vivendo em outro momento de criação, e foi aí que a gente começou a criar organizações, criar institutos, né, como o Instituto Polis, né, trabalhei no SEDEC, trabalhei em várias ONGs, etc. Fiquei quase 30 anos no Instituto Polis, trabalhando com a questão cultural e levando para os municípios. Criamos um Fórum Intermunicipal de Cultura, que atingiu-se 27 estados brasileiros, levando a necessidade da cultura, a necessidade das políticas públicas. Isso aí foi um manancial na mão do Gil quando entrou, né? O Gil mesmo reconhecia que já existia todo um acúmulo, né? Então, nós ficamos 10 anos fazendo cultura e trazendo a poesia, a poética da existência, a poética da vida para o campo dos municípios, declamando, fazendo conversas de rua, né? Conversas, leituras públicas, conversa de rua sobre poesia, sobre direitos humanos, sobre alimentação, sobre vários, que era uma das propostas do Fórum Intermunicipal de Cultura, era sair dos templos da cultura, sabe? Sair da biblioteca, sair da escola, sair, etc., e ir para a rua conversar com a população, né? Que a gente achava essa questão muito importante. E, ao mesmo tempo, falávamos muito na época em desenvolvimento cultural, mas a gente achava que o desenvolvimento tinha que ser com arte. E lançamos um movimento e até uma publicação pelo Instituto Poli chamado Desenvolver-se com Arte. Valia um desenvolvimento que falasse da subjetividade, falasse das pessoas, falasse da convivência, falasse das relações entre os outros, falasse da alegria, falasse daquela subjetividade imaginativa que a arte nos traz. E foi muito importante porque a gente, a partir daí, desdobrou muitas coisas e nos conectamos a uma rede internacional que se chamava-se Aliança por um Mundo Responsável, Plural e Solidário. E essa Aliança por um Mundo Responsável, Plural e Solidário, nós criamos dentro dela a Rede de Artistas. E a Rede de Artistas ela teve vários encontros internacionais. Eu fui a 35 países falar sobre arte, sobre cultura, participar de encontros de gênero, participar de encontros sobre paz, etc. E criamos a Carta de Responsabilidade Humanas, onde Edgar Morin foi um dos autores. Eu participei da comissão, do comitê onde Edgar Morin também trabalhava para criar essa Carta de Responsabilidades Humanas. E aí a gente também criou a Carta de Responsabilidade dos Artistas, Por que isso? Porque a gente achava que os artistas eram, se constituíam enquanto uma referência mítica, uma referência social, era um espelho da sociedade, muitas vezes. Mas, muitas vezes, ele se dedicava a captar recursos para fazer sua arte e não tinha um impacto maior sobre a sociedade, uma responsabilidade maior sobre a sociedade. E aí a gente criou, depois de com o Fórum Eletrônico, onde participaram vários países, foi um processo interessantíssimo, porque a gente lançava perguntas e depois sintetizava, sistematizava, etc., e que deu nessa carta de responsabilidade do artista. E a carta circulou no mundo inteiro, levando a ideia dos artistas, levando a ideia do reencantamento. E eu gostaria de ler um trecho aqui da carta.
Vamos lá.
O papel do artista. O real dever do artista é salvar o sonho. E o sonho, em um mundo mercantilizado, torna mercantil o próprio sonho. Sonho de consumo, de possuir como sinônimo de felicidade. Sonho de artista da arte revelando um mundo e criando outro. É nesse mundo cada vez mais desequilibrado, povoado de desigualdades e despovoado de encantos, que se propõe para o artista o desafio de reencantá-lo. O que significa colocar-se em campo para transformar a sociedade, por meio das artes, um sonho com o pé na terra? As artes compõem o cenário da subjetividade, reflexão e criação, podendo mudar a visão do mundo de todos aqueles que dela se acercam. É possível sonhar um mundo poeticamente habitável? Um mundo que não seja árido? Um mundo livre da violência e dos fundamentalismos em que os homens se destroem mutuamente? Um mundo que não se mova pela ganância, pelo lucro, e onde a liberdade e a paz sejam os maiores patrimônios da vida? Um mundo que não transforme o próximo a si mesmo em coisa? Apontamos caminhos, embora não tenhamos respostas. Sabemos que as artes são parte fundamental da sociedade e se contextualizam na ética da vida, conectado ao paradigma terra, sonho, maravilhamento. Optamos caminhar nessa direção para tentar obter respostas às perguntas que acima nos fizemos. Acreditamos que as artes são um meio de libertação, de sabedoria, de contemplação e de conhecimento. Nesta concepção, as artes, experiência espiritual da condição humana, são linguagens essenciais da humanidade, sendo inseparáveis do ato de viver, da liberdade e de tudo que nela se cresce. A Rede de Artistas em Aliança do Movimento Arte Solidária afirma que a arte é um exercício intuitivo para uma nova forma de perceber o mundo, estar e pertencer ao mundo. Em síntese, a criação poética é vital para a preservação da memória, para o desafio da invenção, para afirmar a diversidade e identidade dos povos, para o enraizamento étnico, social e cultural, para o diálogo intercultural, para o enriquecimento do imaginário, para a construção da subjetividade e da qualidade de ser, para a promoção da ética, aproximação solidária entre pessoas, para a aproximação entre as pessoas e a natureza, para o equilíbrio e integridade espiritual do planeta e para gerar condições que permitam processo criativo em benefício da comunidade dos seres vivos. Essa é, depois, um conjunto de propostas, etc., etc., mas eu acho que esse é o arrazoado principal que a gente entendia como papel fundamental da arte, sem o qual não existe a sociedade. É interessante dizer que o Freud fala assim, todo lugar que eu já cheguei, um poeta chegou antes. É interessante dizer, porque ele, com todos aqueles estudos do inconsciente, etc., etc., ele, né, aquela escavação científica do mundo, do ser humano, etc., mas o poeta já chegou. Pela possibilidade de você chegar ao todo sem passar pelas partes, onde a ciência vai tipificando, vai organizando, vai contextualizando, etc., e o poeta, ele pega o pomo lá, o artista, né? Pega o pomo inteiro, num gesto instantâneo, num gesto repentino e de maravilhamento, ele consegue abrir os olhos e pegar o pomo maduro antes do cientista estudar como chegar naquele lugar.
Que bonito isso.
Então, eu acho que essa rede de artistas foi muito importante. E dentro dela, nós também lançamos o tema da paz. E podemos dizer que o tema da cultura de paz fomos responsáveis por ter colocado no contexto das ONGs brasileiras e no contexto dos movimentos sociais também, junto com o Unesco, junto com o Palas Athena, que foi pioneiro nesse campo e que nos inspirou bastante, a Lia Diskin, etc., vamos dizer, o Manifesto 2000 da Unesco. que foi um fundamental, né, para desencadear no Brasil um movimento de cultura de paz, e que a gente costumava dizer que a alma do reencantamento do mundo é justamente a cultura de paz.
Eu tinha tantos rios em minha face, sóis se riam até se eu me calasse. Rimas ricas choviam pelas margens. Assim passava o tempo sem maldade. Eu era menor que o sonho e mais menino do que agora. Tudo permanece e foi embora.
E aí vem, a partir de tudo isso, e a partir de meados dos anos 80, 90, etc., justamente a ideia do reencantamento que vai nos seguir em todos os projetos culturais, todos, até hoje, né, todo projeto cultural onde tenho estado presente, a ideia do reencantamento, da cultura de paz está presente. Por quê? Porque a gente acreditou que o mundo se desencantou, né? O mundo perdeu a sua força vibracional encantatória, que estava presente nos tempos das ancestralidades, dos mitos, que estava presente nos rituais, estava presente na espiritualidade dos povos, etc. E ele se organizou pelo cálculo, pela razão, pelos resultados, etc. E deu no que deu. Homo sapiens deu no que deu. A gente sabe muito bem disso. Então, que o mundo precisaria ser reencantado. E o reencantamento é um discurso muito difícil de fazer. Uma vez perguntaram para o Louis Armstrong o que era jazz, e ele respondeu: se você me pergunta, você não vai saber o que é jazz. É difícil perguntar. O próprio Borges, por exemplo, falando do Santo Agostinho, dizia que o Santo Agostinho dizia assim: quando eu me pergunto o que é o tempo, eu não sei o que é o tempo. Quando eu não me pergunto o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. O reencantamento é um pouco isso. Ele acontece muitas vezes no instantâneo, no momento, etc. E eu acho que o próprio Morin, ele tem uma passagem, até uma passagem interessantíssima sobre a poesia da vida, a qualidade poética do ser, que ele diz o seguinte: que a poesia da vida é mais importante do que a felicidade, porque a felicidade depende de uma série de injunções. Você perdeu, teve perdas, teve doenças, e muitas vezes você não é feliz, você não consegue se conectar com a felicidade. Mas com a poesia da vida, sim. A poesia da vida pode acontecer a qualquer momento. Então, muitas vezes a gente pensa na sobrevivência, né, na nossa sobrevivência enquanto ser, mas não pensa nas possibilidades poéticas da vida. E eu acho que hoje, por exemplo, é tão importante a poesia da palavra, a poesia que você transforma a língua, né? Transforma a língua em linguagem, é fundamental, né? Porque sem isso o poema não existe. Mas é importantíssimo porque o poema, a existência do poema é justamente a captação dessa poesia da vida. E essa poesia da vida pode estar na nossa imaginação, pode estar na nossa. No nosso sonho, pode estar na nossa memória, pode estar no nosso fato concreto, real, do dia a dia. Não existe momento e não existe uma cartilha que defina exatamente o que é essa poesia. Mas o poeta sabe captar nesse momento o que é a poesia.
Espatifei o sonho ao cotidiano. Alguns anos me deram quantas rugas, dança do caos vencendo os pés descalços. Teimoso, sou do amor amante insano. Procuro cheiro eterno em tua nuca, a alma pulsando luz nalgum teu céu. Mas qual, quando nasci, me descobriram, nalgum planeta outro estranho e de estrela inextinguível me chamaram. Procurarás o amor até nas pedras quietas. E quando tudo for obra do impossível, eu te batizo para sempre, poeta.
Eu acho que é assim, quer dizer, com toda essa maturidade poética, e vai chegando também com a maturidade pessoal, a gente vai acumulando e vai tendo sempre um fio, né, cognitivo, que vem lá da infância, que vai passando pela ditadura, que vai passando pelo amadurecimento da vida mais feliz, democrática, que vai passando pelos nossos desenvolvimentos espiritual, moral, etc. E pelo acúmulo de linguagem, pelas publicações, pelo acúmulo de poesias e leituras e saraus e conversas, etc., eu acho que você vai acumulando muito. E eu acho que eu cheguei assim a um ponto de alargamento da poesia, né? Hoje eu acho, por exemplo, que a poesia, como eu tinha falado para você, ela é um espaço de linguagem, de transformação da língua em linguagem, mas ela também é uma visão de mundo. Ela também é um estado de ser, Se eu não tiver esse estado de alma, esse estado de ser, esse estado de pertencimento, eu não consigo fazer poesia. Eu costumo dizer que eu recebo a poesia. E que, na medida que eu recebo a poesia, eu devo também dar a poesia para as pessoas. E, nesse sentido, eu criei uma coleção só minha de poemas meus, que já vai para o quinto volume. Um deles saiu sobre a pandemia agora, se chama-se Potlatch, pelo reencantamento do mundo. E Potlatch é uma palavra indígena dos indígenas norte-americanos, que era uma celebração da doação. Eles doavam as coisas, mas eles não doavam as coisas apenas que eles tinham, eles doavam as coisas que eles não tinham. Às vezes tinham um objeto muito caro afetivamente e davam para as outras pessoas. E assim eles vão estruturando e organizando a sociedade. Então, no final do século XIX para o XX, os americanos estavam naquele processo acumulativo muito grande, o Canadá também. O que aconteceu? Eles proibiram a cerimônia do Potlatch, que era um evento, um acontecimento cultural estruturante dessas sociedades, várias sociedades indígenas americanas, e encerraram isso, que só foi reaberto na década de 30 e década de 50, etc., através de missionários antropólogos que demonstraram que aquilo ali era uma cultura dessas sociedades, que não podia ser encerrada, proibida. Porque era uma ofensa, você, ao mesmo tempo que estava a sociedade capitalista ocidental acumulando riqueza, os índios queimando riqueza a partir das doações. Aí eu peguei essa palavra e falei assim, vou criar uma coleção de poemas com esse nome, Potlatch. Aí acrescentei pelo reencantamento do mundo. E hoje, por exemplo, eu faço coleções pequenas, com 1.000 exemplares, que não é tão uma tiragem tão pequena hoje, e distribuo e dou para as pessoas. Tem circulado até na estante virtual, se você abrir a estante virtual, está lá os meus livros do Potlatch pelo reencantamento do mundo. O primeiro foi mínimo imenso, o segundo foi infinito, o terceiro mínimo mais, o quarto breve eterno, e eu estou com o quinto ainda, que não tem o nome definitivo. E que eu vou distribuindo para as pessoas, vou deixando os lugares. Se eu pego um táxi, por exemplo, e o motorista gosta de poesia, gosta ou da poesia da vida, ou se encanta com a literatura, passo para ele, passo. Foi interessante que uma moça que trabalhava lá em casa, eu dei para ela, ela leu na comunidade evangélica dela, ela falou, já li numa roda de 40 pessoas os seus poemas. Olha que beleza. Enfim, é uma doação. Eu não estou interessado na carreira, não estou interessado em ficar célebre, nada. Estou fazendo aquilo que vem dentro de mim. Se eu recebo, eu dou. E essa é uma coleção que eu quero levar a minha vida inteira. Livros em editoras, saiu um agora, Todo Gato Diz Bom Dia, para a editora Patuá. Então, eu comecei a perceber que a poesia tinha essa potência, que a poesia ela mostra nossos abismos, mas também mostra as nossas potências. E talvez uma das artes que melhor mostra esses abismos, esses buracos na alma do ser humano, e essas possibilidades de potências expansivas que a gente pode ter na sociedade, no indivíduo, na natureza, etc.
Perguntas para a senhora humanidade. Senhora humanidade, carrego o bolso vazio, um punhado de seres na alma e este coração que te pertence. Milênios dentro de mim, todas as raças e países, e minha geografia não tem fronteiras. Meus dedos têm pálpebras e retinas, e quando toco em alguma coisa, sinto que pulsa o que pulsou, o que nunca mais pulsará. Quando aponto o dedo para qualquer horizonte, não são ordens. Estou vendo teu corpo de rios profundos, vulcões sedentos, átomos em repulsão, relógios cansados de esperar. Eu te pergunto, para onde correm teus rios? Onde desaguará tua sede? Haverá potes no final do arco-íris? E tuas infinitas vestes? Onde? Onde teus meninos de coração puro?
E a poesia é como recebimento e doação. mas a poesia também como ampliação do imaginário, que ela revela o desconhecido não dito, como disse o Freud, né? Todo lugar onde eu cheguei, o poeta chegou antes. E a palavra, finalizando, a palavra como potência para o reencantamento da palavra e da vida. Ao mesmo tempo, a poesia ela trabalha a palavra, ela inventa a palavra, ela cria ritmos, ela cria musicalidades, ela cria formas de comunicação, ela cria vibrações. E muitas vezes, às vezes, você até não entende um poema. Geralmente eu cito o poeta em Nova York, do García Lorca, que você lê assim, você sente a vibração daquele poema, você sente a morte presente, o sofrimento dele, né, diante do fascismo da Espanha, de Franco, etc. Mas você não sabe, não está falando diretamente. A poesia não tem uma linguagem direta. A poesia nem sempre é clara. O próprio Manuel de Barros diz: entender é parede, procure ser uma árvore. Entender é parede, procure ser uma árvore. E que às vezes a gente quer entender tudo. Acho que o Quintana diz assim: se alguém pergunta o que eu disse com certa palavra, certo poema, eu digo assim: você sabe o que Deus pensou quando criou o mundo? Uma coisa assim, né? Ele tem alguma interpretação para isso? E muitas vezes a gente não tem uma interpretação direta. Tem poemas mais diretos, menos diretos, mas tem poemas que são cadências vibratórias. É a vibração da palavra entrando pelo teu espírito como um tambor, como um som, como um on, assim, sabe? Expandindo energia através da palavra. Não é à toa que todas as religiões trabalham com palavras, com vibrações. Om, amém, amim. São todas vibrações que ampliam a possibilidade da alma. Quando os indianos falam, essa é a palavra original, a palavra espírito universal está presente. Ela tem poder de criação de mundos muito importante, nesse sentido que o artista também tem uma responsabilidade grande frente à criação da língua. Nós criamos a língua, nós criamos a gramática, não são os gramáticos. Nós, eu digo os poetas, os escritores, os artistas, etc., que criam novos códigos, novas formas de comunicação e assim por diante. E, então, quer dizer, eu acho que esse mundo, a palavra revela o mundo, revela esse mundo concreto, real, mas, mesmo, cria um imaginário poderoso que pode transformar o mundo também.
Eu sei que você ia introduzir um outro poema aí, mas eu não quero perder a oportunidade que você está falando de uma coisa tão importante do poder da palavra, da vibração, da poesia que nos penetra, nos atravessa. Você disse um pouco antes sobre a importância da cosmologia, do entendimento disso, e aí me lembrou uma conversa que você teve com seu amigo, Ailton Krenak. Ele escreveu um pequeno trecho para você que você compartilhou comigo. Eu queria compartilhar com os ouvintes que estão nos acompanhando e depois você comentasse um pouco mais sobre a poesia que surgiu a partir dessa conversa. Ele disse assim para você: querido poeta, assisti seu manifesto quase testamento poético, com uma biografia olhando sobre os muros da infância. Me lembrou Taigara, que as crianças cantem livre sobre os muros. Maravilhamento de esperançar mundos, lindo de palavras e quintais, de memórias, e pousou em mim o sentido dado à palavra, o verbo. Não foi isso?
Foi. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Eu realmente sou um privilegiado, né, de ter pessoas assim tão maravilhosas no mundo, que sem elas não sei como que o mundo existiria. E um deles é o Ailton Krenak, né, Célio Turino e tantos outros, né, que a gente conhece. Mas são pessoas que fazem a diferença, sabe? Eu acho que ninguém é insubstituível, como diz, mas são insubstituíveis, sim, pelo que estão falando, pela coerência da sua vida, etc. E eu acho que essas pessoas são muito importantes para a vida mental, espiritual, física das pessoas. Elas ampliam a nossa capacidade de viver. E o fato de ampliar a nossa capacidade de viver, a nossa faculdade de compreender o mundo e seus mistérios, nos trazem uma poética insubstituível. E o Krenak é uma delas. Ele não precisaria ter escrito absolutamente nada, né? Só a presença dele já é fundamental. Mas eu fico muito feliz, até com essa lembrança de você. Para falar a verdade, nas minhas anotações aqui, eu não trouxe isso, e você descobriu aí nos seus alfarrábios essas pérolas aí, que eu fico muito honrado de ter um irmão indígena com esta aproximação comigo, com a minha poesia, etc. Eu lembro uma vez que encontrei o Krenak, por acaso, no aeroporto, ele estava indo para Brasília, sei lá para onde, e falou assim, pois é, toda vez que eu fico assim meio confuso, etc., eu abro seu livro, O Encântaros, que é um livro antigo, também meu, e eu estava justamente lendo um poema seu agora, dentro do avião.
Olha só. Então... que maravilha!
Nossa, é emocionante.
É emocionante mesmo.
E eu queria ler agora, quer dizer, nessa fase, vamos chamar, eu comecei a compreender assim, que a poesia dialogando, sim, com as realidades sociais, culturais, etc., mas a poesia dialogando com o ser interior da gente, sabe? Ela dialoga o tempo todo com o ser interior, com o crescimento interior, nosso crescimento interior. E a minha poesia hoje, ela também está muito nesse viés desse crescimento interior e muito no viés civilizacional também. Agora escrevi uns 5 ou 6 poemas sobre Mariupol, perguntando, né? Cada um em sua trincheira, mas onde está a lua mesmo? Esse é Anoitecer em Mariupol. Tudo poema curto, sabe? Poeminha curto. Cada um em sua trincheira. Né, ucranianos e russos, mas onde está a lua mesmo? Então está todo mundo olhando para as armas, né? Para a guerra, né? E a lua lá esplendorosa no céu, né? Brilhando e ninguém olhando para ela, né? Quer dizer, é justamente o impasse que a civilização chegou, né, nesse momento contundente e definitivo que a gente está vivendo. E eu lembro uma manifestação em frente ao Teatro Municipal, está até no YouTube, que eu falei esse poema aqui do meu livro antigo, Cidades do Ser, que se chama Silêncio. 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 O século XX está morrendo na campa escura de heróis falidos. Descubro que é em nós tantos sentidos que não pode saber a razão fria. Há mais brilho em nossa própria sombra que um monumento de um herói que tomba. Tantas verdades entre o pó e o vento que só posso criar com sentimento. Inventar, sem heróis, o outro século na solidão dos sonhos que ainda restam. E aí tem mais um que eu gostaria de... que fala mais dessa realidade interior, né? Nós nos vendo... a nossa materialidade frente ao espelho, né? O espelho e o tempo. Ontem, olhei no espelho de relance e nada gostei do que vivi. Talvez o tempo não mais alcance, pois também não gostei do que morri. Tempo pedra se desfaz de lento, eis a dura intempérie inelutável, até uma árvore sem folhas e sem tronco, forma que faz presença no invisível. Um mago que faz sumir os traços, um lenço, um pombo, uma coisa sem nome. Depois se leva um pássaro a um vasto ser que nunca some. É esse o poema. Obrigado.
Bravo, bravo. Mas eu queria encerrar comentando contigo sobre a musicalidade, né? Porque a poesia tem essa musicalidade e você com seu irmão, o Daniel Faria, né? Tem feito muitos trabalhos assim de musicar os poemas, não é isso?
Isso mesmo, exatamente.
Eu queria terminar com uma música. O que é que você sugere para nós?
Por tudo que morri e que não choro, por tudo que habito e que não moro, a vida é tão espanto e tanto fantasia que se veste de real, sem rei nem sem vintém.
Por tudo que morri e que não choro, por tudo que habito e que não moro, por tudo que vivi e que não vi, a vida tão espanto e tanto fantasia que se veste de real, um rei sem reino e sem vinho.
Esse poema chama-se Ó. Eu, na verdade, foi um poema que saiu assim direto, sem nenhuma alteração, eu não alterei nada, absolutamente nada. Eu fiquei tão surpreso comigo mesmo que dei o título do poema de Ó. Como se tivesse...
É uma surpresa.
Né, por tudo que morri, que não choro, por tudo que habito e que não moro, por tudo que vivi, que não hei. A vida é tão espanto e tanto, fantasia que se veste de real, um rei sem reino e sem vintém.
Que lindo! Vamos terminar assim. E já te agradeço muitíssimo, Hamilton. Que conversa mais auspiciosa que eu espero ter em outras oportunidades nos Poéticos Encontros.
Nesse episódio, tivemos a presença do premiado poeta Hamilton Faria, que mantém o seu canal Poetariado no YouTube e também pode ser encontrado em seu perfil pessoal no Facebook. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização: Multitude Projetos Sociais e Culturais. Produção Étnico Eduque, Consultoria Educacional. Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Melo. Edição e gravação João Paulo Melo. Agradecimentos a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Torino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.